Gostaríamos de ler o capítulo 9 de Mateus. Temos 6 parágrafos aí. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois, o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados? Ou: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se foi para sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens.
E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo, E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara.
Amém. Vamos ver aqui. Nós temos aí, no capítulo 9, temos do verso 1 ao 8, nós temos uma sessão. Do verso 9 ao 13, temos outra. Do 14 ao 17, temos outra. Do 18 ao 26, temos outra, com parte A e parte B. Do 27 ao 31, nós temos outra sessão. Do 32 ao 34, outra sessão. E a última sessão, do 35 ao 38. Os capítulos 8 e 9 mostram as credenciais messiânicas profetizadas pelos profetas, especialmente Isaías. Gostaria de ler o capítulo 35 de Isaías, que também tem bastante de suas credenciais que aparecem nestes capítulos. Isaías 35. Ele diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz. Nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Aleluia! E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com júbilo e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa é a credencial do Messias. Ele traria tudo isto para nós. Ele trouxe água viva dentro de nós. Transformou nosso deserto em manancial de água. Ele abriu a boca dos mudos. Ele abriu os olhos dos cegos. Ele fez os mudos cantarem. Essa é uma credencial maravilhosa. Ele também trouxe salvação, trouxe um caminho que chama-se Caminho Santo. O imundo não pode passar por ele, mas só para o povo de Deus. Que povo de Deus? Não é um povo estático, é um povo caminhante, que caminha. E até mesmo os loucos não errarão esse caminho. Graças a Deus, que há oportunidade para todos. Desde que creio no Senhor, dependa do Senhor. Então, também, não haverá ali leão, nem animal feroz, subirá ele. O Senhor amansará todas as feras, graças a Deus. Amansou eu, você, amansou todo mundo. Para andar nesse caminho, graças a Deus, amansou o apóstolo Paulo. Um homem feroz, um animal que matava os irmãos, destruía a igreja. Agora ficou manso como um cordeirinho e obedecia o seu Senhor em tudo e glorificava o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por esse apóstolo que hoje nós temos praticamente quase a metade do Novo Testamento, praticamente foi ele que escreveu. Graças ao Senhor, né? Um apóstolo realmente que foi amansado pelas mãos do Senhor. No começo precisou muitos aguilhões, mas depois ele foi realmente entendendo que deveria se render, e o Senhor teve grande lucro na vida deste homem. Que assim seja com a nossa vida, que quando nós tivermos que partir, estejamos cheios de fruto, uma vida com Deus, uma vida realmente que glorifique, que possamos ser oferecidos como cheiro suave perante Deus. Então o Messias trouxe toda essa glória para nós. Ele introduziu isso dentro do nosso coração. Ele falou: o reino de Deus está entre vós e em vós. Graças a Deus, o reino está dentro, mas um dia ele vai se manifestar fora de nós, para que o mundo veja a glória do Senhor, como prometido nas Escrituras, que a glória do Senhor havia de encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. Graças a Deus, vai acontecer isto, quando ele vir em sua glória, na glória de Deus, e ele vai manifestar realmente a glória do seu reino. Isaías 45 profetiza a manifestação da glória do seu reino. Também os últimos salmos falam disto. Então nós temos que olhar realmente que a promessa de Deus ainda está para se cumprir. A vinda gloriosa do reino em presencial, a vinda presencial. A parúsia de Deus, né? Parúsia quer dizer presença. Então, quando se fala da vinda do Senhor, fala-se da parúsia, no grego parúsia. Ele virá presente, né? Ele se manifestará, sua presença. Então, é muito diferente dele se manifestar em espírito. Ele se manifestará com sua presença. Isso chama-se parúsia. Graças a Deus pela sua vinda. Vamos esperar com paciência, que não está longe. Graças ao Senhor. O tempo se aproxima. Graças ao Senhor. Então, maravilhoso é o Senhor. A primeira sessão, então nós vimos as credenciais messiânicas, você vai ver no capítulo 8 e 9, plenamente cumprido Isaías 35. E aí agora nós vamos para a sessão 1, que é do versículo do capítulo 9, do 1 ao 8. Aqui o Messias perdoa e cura. Ele mostra a origem do mal e trata com ela. Depois, trata com o efeito do mal, né? Trata com o efeito do mal. O pecado é a origem do mal e a enfermidade é o efeito. É isso que começa o capítulo 9, falando que é o paralítico, né? De Cafarnaum. A palavra diz que Jesus, a Cafarnaum era a cidade de Jesus. Jesus morava ali. Ele veio de Nazaré e estabeleceu a base do seu reino ali, para começar a anunciar o reino por ali. Começar a também trabalhar de uma forma efetiva. E também ali tinha a casa de Pedro. Pedro morava ali. Lembre-se que anteriormente ele curou a sogra de Pedro. Então, Pedro morava em Cafarnaum. E também aqui diz no versículo 1 que essa cidade, a sua cidade, a cidade do Senhor. Ele morou aí também. O rei morou em Cafarnaum. Por isso que o Senhor profere tantos juízos contra Cafarnaum. O Senhor morou ali, fez muitos milagres ali, mas eles rejeitaram, eles fizeram do Senhor chacota. Eles deram gargalhada do Senhor, por causa do Senhor falar as coisas, e eles davam risadas, eles não acreditavam no Senhor. E o Senhor falou: ai de ti, Cafarnaum. Então, nessa primeira sessão, nós vemos que ele está perdoando pecados. Agora veja, essa é uma credencial messiânica, veja o Salmo 103. Estava profetizado, o Salmo 103 é um salmo messiânico. É maravilhoso ler essa escritura do Salmo 103 aqui, irmão. dá uma segurança maravilhosa para nós. Nós ficamos muito felizes, porque Ele tem uma promessa, Sua palavra não muda. O verso 3 diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós vemos que os fariseus estavam zombando dele. Ué, quem é este para perdoar pecados? Não é? Zombaram dele. Mas aqui ele tinha autoridade para perdoar pecados. A palavra de Deus, o Espírito Santo lhe deu autoridade, o Pai lhe deu autoridade para perdoar pecados. E a Escritura lhe dava autoridade. Então é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição? Aí, uma credencial. E te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. João experimentou isto. João viveu com o Senhor. A mocidade dele se renovou tanto que ele foi o último dos apóstolos. Ele pôde ter uma visão de águia. Ele viu ao longe. Ele viu o pano de fundo. Ele não viu o cenário diante de seus olhos. Ele viu a eternidade na sua essência. Ele viu o que estava por trás das cenas que o Senhor Jesus manifestava. Ele viu em Cristo o que está por trás da cena dele, da face dele, da sua pessoa humana. Ele viu muito mais além, porque ele foi renovado como a águia. Ele foi renovado por dentro e por fora. Ele pôde ficar há muito tempo sobre a face da terra, profetizando, trazendo vida e manifestando a palavra do Senhor. Então, também, isto o Senhor faz com pecadores como eu, como qualquer um. Ele renova, primeiro, perdoando, curando nossas enfermidades, redimindo nossa alma da perdição e coroando de benignidade e misericórdia, também enchendo nossa boca de bens. O Senhor enche nossa boca para falar das glórias do seu reino. Nossa boca tem que estar cheia, e é Ele que enche a nossa boca do vocabulário celestial. Ele que enche a nossa boca das riquezas celestiais para podermos falar. Que a nossa boca seja do Rei, que a nossa boca pertença a Ele, e não a nós mesmos. Para a glória do Rei, possamos falar no tocante ao Rei palavras boas. Está escrito no Salmo 45, falo no que diz respeito ao Rei com palavras boas. A minha língua é como uma pena de um destro escritor. Eu componho cânticos, hinos para o Rei. A língua nossa é como uma caneta para escrever melodias para o Rei, coisas gloriosas concernentes ao Rei. Por favor, não escreva nada. Não escreva nada do jogador de futebol. Não escreva nada desses famosos. Escreva no tocante ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A tua língua é a caneta, é a pena para escrever. Você quer provar isso? Abre o Salmo 45. Veja o quanto Paulo escreveu. No tocante a quem? Ao Rei. Salmo 45. Nós escrevemos tanto de pessoas deste mundo, irmão, sendo que a Escritura, quando falou dos reis deste mundo, passou a caneta assim rapidamente, mas para mostrar o tempo que estava chegando o Messias, o nosso Rei verdadeiro, a Ele que importa escrever dele, acerca dele. Meu coração ferve, verso 1 do 45, Salmo 45, com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Aí eu começo a escrever: tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. Então não vou falar dos filhos dos homens, certo? De quem eu vou falar? Do mais formoso, do mais sublime, do mais glorioso, do mais majestoso. que não se compara a homem nenhum neste mundo. Nenhum homem é digno da minha língua tecer alguma coisa ou escrever sobre ele a fama dele. Escrevamos a fama do nosso rei. Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Aí, escreva com a tua língua acerca do rei. Fale dele, proclame a glória do reino. Então, também, cante os seus louvores. Salmo 149 e 150, verso 6 do Salmo 149, 5 e 6. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de dois fios nas suas mãos. Aí, cante os altos louvores de Deus. Nunca rebaixe o Senhor, cante um cântico que mova, realmente manifeste a alteza dele. Ele é majestoso. Cantar os altos louvores, erguê-lo no mais alto. É assim que devemos louvar o Senhor. Chega de cânticos baixos, cânticos altos, que elevem a grandeza e a glória do nosso rei. É isto que nós devemos buscar de Deus. Que a nossa língua seja dada ao Espírito Santo para falar no tocante ao rei. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos honrar o rei, Senhor. Então, agora nós temos a segunda sessão, que vai do verso 9 ao 13. Do capítulo 9 de Mateus. Segunda sessão. 9 ao 13. Nós vemos aí que Jesus, passando adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então aqui temos a história de Mateus, da sua chamada, da sua eleição. E depois, temos também um banquete aí, que ocorreu na casa dele. Então, podemos ver aí que ele também foi censurado. Os fariseus, vendo isso, disseram, né, depois que ele fez o banquete, os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles estão aí atacando o Senhor Jesus. Mas nós vemos aí maravilha nesse capítulo: pecadores na mesa do rei. Né? Você está onde hoje? Você está na mesma esfera, graças a Deus. Os pecadores redimidos hoje estão na mesa do rei. Nós estamos na mesa do rei. Porque o Senhor disse: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque o Senhor queria ter comunhão com os pecadores arrependidos. Mas primeiro ele teve um relacionamento, porque esta era seu ministério, salvar os pecadores. O Messias veio para salvar os pecadores, pregar o arrependimento e trazer salvação, e com o intuito de sempre ele poder ficar sentado com esses pecadores redimidos, comendo junto, trazendo sua comunhão para nós. Graças a Deus, hoje temos comunhão com ele. Ó, certamente nessa mesa há o vinho que representa a redenção do pecador arrependido, a eleição e chamada de um dos arautos e ministros do rei. O rei elege ministros dentre os principais dos pecadores. Ele elegeu aí Mateus. Ele elegeu você para ser um ministro do novo pacto. Então, graças a Deus, de pecadores, podemos ter comunhão com Ele e sermos os seus ministros. Você gostaria de ser um ministro do rei? Olha, irmãos, é muito importante ser um ministro do rei. Não despreze essa vocação. Essa é das mais altas. O Billy Graham, todos nós sabemos a história, que ele foi chamado pelo presidente para ser o ministro da justiça. Mas ele disse, como poderia eu me rebaixar de ser um ministro do Deus Altíssimo, um embaixador do reino dos céus, para ser um ministro terreno? Eu não quero essa proposta. E rejeitou o convite. Graças a Deus que ele pôde continuar servindo o Senhor como um verdadeiro ministro. Então, irmão, pense bem. Essa é uma das chamadas mais nobres. Graças a Deus pela sua chamada. Todos aqueles que foram chamados, mesmo com tribulações, mesmo com tentações, mesmo com sofrimento, privações, estão muito felizes, graças a Deus. Porque todos os dias recebem o consolo do rei, a presença dele na sua mesa. Graças a Deus. E também todos os pecadores humildes, redimidos pelo sangue do Cordeiro, têm a comunhão da presença do rei na sua vida, na sua mesa, todos os dias. O Senhor veio trazer uma mesa para os pecadores que se arrependem e são lavados pelo sangue do Cordeiro. Né? Que nós possamos também convidar o Senhor, como fez Mateus. Todos os ministros que são chamados pelo Senhor para uma chamada especial, eles têm que chamar o Senhor todos os dias, toda hora, para a sua comunhão. No momento da sua oração, no momento da sua meditação na palavra, o Senhor tem que ser chamado para estar ali e o rei te ensinar as palavras que ele mesmo proferiu. Só ele tem poder para ensinar. Ele nos deu o seu espírito para ensinar a sua palavra. Então nós precisamos todos os dias sentar com ele e pedir que ele abra nossos olhos, faça-nos entender a sua palavra. Então, olha, graças ao Senhor, temos aí na terceira sessão algo muito importante. Do 14 ao 17, nós temos algo importante. Ele fala do jejum. Mas a questão em pauta maior aí, né, é que o rei está buscando odres para depositar o seu vinho. O vinho do reino precisa de odres. Odres novos. É necessário, grandemente necessário, que nós sejamos quebrados na nossa religião. A nossa estrutura precisa ser arrebentada, porque ela é velha. A estrutura velha, o Senhor não vai depositar, o rei não vai depositar seu vinho ali. Às vezes eu tenho na minha cabeça minha própria doutrina, meus conceitos e tudo, eu sou rígido, um odre rígido. O couro já se partiu. Você já viu aquela botina velha, aquele sapato velho, que a pessoa vai para a roça e volta, molha na chuva, no calor, e aí está velha, ela enverga para cima. Então, quando você põe teu pé lá, o perigo do teu pé ficar defeituoso, porque ele vai virar para cima também. Então, o que você faz? Você não pode usar aquela bota que não está mais flexível. Assim, o Senhor não vai usar também o odre que não está flexível mais. Então, irmão, você tem que ser macio, você tem que receber mudança, você tem que ter elasticidade para que o vinho novo seja posto ali. Aqueles que não aceitam mudanças, não aceitam quebrantamento, nunca provarão do vinho novo. O Senhor está procurando odres. Odres para o palácio do rei, para que o rei coloque seu vinho. Então ele diz: não vou colocar vinho novo em odres velhos. E também não vou colocar remendo de pano novo em vestido velho. O Senhor quer que você seja tudo novo, por dentro e por fora. Ele quer destruir tua estrutura, assim ele poderá te usar. Você já viu aquelas empresas que não aceitam uma pessoa mais velha, que já trabalhou 40 anos numa empresa, e depois ele vem lá, pede emprego, e as pessoas ficam meio assim, não querem dar emprego para ele. Por quê? Porque ele não aceita ser ensinado mais. Então eles preferem pegar um mais jovem, que possa ser flexível para aprender o trabalho, do que pegar um mais velho que chega lá e diz: eu sei tudo. Irmão, se você é destes, diante do Senhor Jesus, você está reprovado. Você pensa que sabe tudo, então aí o Senhor não encontra lugar para mudança em você, para mudar a tua estrutura, para colocar um vinho novo e você ser uma novidade de vida. Então, o Senhor descarta você. Não poderá ser realmente um odre que vá servir para o seu vinho. Nós vemos todo o processo de um vinho, né? Ele passa por seu processo. Se você for olhar, todo o processo envolve quebrantamento, esmagamento, achatamento, mudança de um vaso para outro, enfim. Tem que realmente se dispor. Senhor, eu estou disposto à mudança. Pode mudar. Pode quebrar tudo que é velho aí. Eu quero ser bem flexível para que o vinho possa vir na minha vida. Entendeu, irmão? Novidade de vida. A graça de Deus não é depositada em qualquer um. Ela pode te alcançar para a salvação, mas para tu ser um vaso escolhido para uso do Senhor, a graça não vai ser dada assim. Ela vai ter que encontrar os odres novos. Tanto que o Senhor Jesus não fundou sua igreja na base do judaísmo. Ele tirou todo o conceito de judaísmo da mente dos discípulos. Eles se tornaram um odre novo. Então o Senhor introduziu a sua graça, o seu reino glorioso na vida deles. Vinho novo, em odres novos. Então, nós vemos aí os odres para o vinho do rei, ele está procurando. Também a necessidade de odres para guardarem o vinho do rei. Que tipo de odre ele quer na sua corte? Odres novos. Os odres novos são os filhos das bodas, né? Quem são os filhos das bodas? São aqueles que, por antecipação, casaram com o rei. Por antecipação. Eles não vão casar quando o Senhor voltar. Eles casaram aqui. Esses são os filhos das bodas. Eles já casaram com seu esposo. Então, como jejuarão enquanto o esposo está com eles? Se o esposo está com eles, eles estão sentindo todo o sabor da presença do rei. O rei está os alimentando com vinho. Eles estão sentindo essa fragrância tão maravilhosa da presença do seu rei. Ah, mas quando o rei for embora, então a esposa fica viúva. Nós ficamos viúvos. O Senhor foi. Ah, agora nós jejuamos, nós clamamos, nós gememos até que ele venha. Paulo falou: nós gememos carregados, esperando a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Somos como uma viúva, jejuamos às vezes, com desejo: Senhor, venha logo. João ficou assim, desolado, como uma viúva. Como seu senhor disse, não tem onde reclinar a cabeça. Agora João também não tem onde reclinar a cabeça. Ficou sem o peito do Senhor para reclinar. Então, ele vai jejuar, porque ele ama seu esposo, ele ama estar no seu seio. E nós também esperamos o Senhor. Então, os filhos das bodas, irmãos, estão esperando o Senhor. Este é o significado do jejum. O jejum é como que se fosse uma experiência de separação para você recordar como é o sabor do rei, como é o sabor do vinho do rei. Se enquanto eu estou bebendo de tudo aí nesse mundo, eu estou fazendo de tudo, eu passo ali na esquina, vejo uma televisão ligada, vejo uma propaganda de cinema, vejo um outdoor, vejo uma coisa, vou para um outro lugar, vejo toda sorte de iguaria do reino deste mundo. Ah, poxa, eu vou jejuar, eu vou me recolher para eu sentir o sabor do vinho novo. Sentir é o sabor da presença do meu Senhor, do meu esposo. Ele está tão distante. É para aqueles que são a esposa, os filhos das bodas. Ó Senhor, graças ao Deus. Então, os filhos das bodas, eles são a noiva, eles são semelhante ao noivo para conter seu gozo e alegria. É, não dá para continuar a sessão 4. Vamos parar na sessão 3 sobre o jejum, né? Senhor, te damos graças.